está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, Amazonas, Brasil, quinta-feira, 28 de novembro de 2019, dia do soldado desconhecido. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
DICEI promove capacitação para agentes de saúde indígenas de Barreirinha e Maués.
Projeto Político Me Importo e Participo da UEA continua sendo desenvolvido nas escolas públicas.
Núcleo Bem Querer reforça acolhimento de crianças em Parintins.
Programação artística e cultural encerra atividades do Liceu em 2019.
Compositores ganham tempo para apresentação de toadas que poderão compor CD 2020 do Boi Garantido.
Caprichoso prepara apresentações visando temporada de shows para turistas.
Nomeação de arcebispo de Manaus é avaliada como positiva por bispo da diocese de Parintins.
Em Manaus, Wilson Lima reforça discurso sobre manutenção da Zona Franca de Manaus.
Inscrições para jogos universitários da UFAM encerram nesta quinta-feira.
Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 1 minuto. Boa tarde.
Educação.
Duas escolas receberam visitas do projeto Política Eu Me Importo e Participo nos dias 26 e 27, sendo o Colégio Nossa Senhora do Carmo e a Escola Estadual Senador João Bosco. E nesta quinta-feira, dia 28, é a vez dos alunos do ensino médio da Escola Estadual Dom Gino Malvestil.
O projeto difunde a temática cidade local para viver e participar da formação política nas escolas estaduais.
Nas avaliações e levantamentos de dados por meio de questionários, muitos estudantes não sabem responder assuntos relacionados à política nacional, estadual e municipal. O projeto Política Eu Me Importo e Participa conta com o apoio do Sistema Alvorada de Comunicação, que leva ao ar todos os sábados, às 13 horas e 30 minutos, às 14 horas, pela Rádio Alvorada FM 100.1 em rádio online.
São 12 horas e 2 minutos.
Cultura.
O Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro organiza nova programação para iniciar a partir do dia 30 de novembro o encerramento das atividades em 2019.
Na programação está incluída uma mostra de teatro, a qual, através de conhecimentos em artes, crianças e adolescentes buscam se expressar com a experiência adquirida nas oficinas, onde descobre seus talentos, deixando suas marcas no mundo da arte, como explica o coordenador do Núcleo de Artes e Danças do Liceu, Jair Almeida.
Agora, dia 30 de novembro, nós vamos ter uma mostra de teatro. É uma peça teatral, é uma dramaturgia que é feita em cima da obra de William Shakespeare. Então é Romeu e Julieta, é a peça onde o núcleo, o curso de laboratório teatral está preparando uma belíssima apresentação. Nós vamos iniciar às 18h30 a apresentação da peça, né, que se prolonga durante a noite. E é a primeira peça teatral nesse nível apresentada dentro do Liceu, junto com um grupo já profissional dentro dessa etapa, né? Então ela é gratuita, é aberta a toda a população, então todo o público pode vir prestigiar essa peça que nós estamos organizando.
Jair Almeida destaca a continuidade da programação que a instituição vai desenvolver, inclusive com a realização do Natal Caboclo, em parceria com duas escolas públicas.
E a partir da semana que vem, no caso já dezembro, 3, 4 e 5, nós também temos uma sequência de mostras pedagógicas. Isso do núcleo de dança e teatro, né? Todos iniciam a partir das 18 horas, né? Que é para dar justamente esse espaço para que os pais todos possam prestigiar. Todas as mostras são gratuitas, então todas as apresentações que vão acontecer no Liceu é aberta ao público. Assim como vamos também ter as apresentações de música, arte visual já fez as suas mostras. E no dia 7 e no dia 12, nós temos as nossas duas últimas apresentações. Dia 7 nós vamos ter o Natal Caboclo, né, que é um alto, uma cantata de Natal que nós vamos fazer na Escola Gentil Belém, né, a partir das 19 horas. E no dia 12 também vamos ter o mesmo Natal Caboclo, uma representação que vai ser feita na Escola 7. Né, então uma parceria que nós estamos fazendo junto com a Rede Pública de Ensino e a Secretaria de Cultura do Estado. É, então nós estamos organizando essa programação de final de ano, que inicia agora dia 30 e conclui no dia 12 com o Natal Caboclo.
De olho na temporada de show de turista 2019-2020, o Boi Caprichoso intensifica os trabalhos para a finalização do espetáculo Azul e Branco. No Curral Zeca Chibelão, por exemplo, além dos ensaios, artistas transformaram o espaço num grande QG para a confecção das indumentárias de todo o elenco.
O primeiro show da temporada está marcado para o dia 6 de dezembro e possibilitará aos visitantes estrangeiros benefícios ao Boi e ao município.
A diretoria do Boi Garantido decidiu prorrogar para o dia 2 de dezembro o prazo para a entrega das toadas que disputarão lugar no CD Oficial 2020. No próximo ano, o Boi da Baixa de São José defenderá o tema Somos o Povo da Floresta. O presidente do Garantido disse que o adiamento se deu após pedido dos próprios compositores.
São 12 horas e 6 minutos.
Momento Esportivo.
Estão encerradas as inscrições para os Jogos Universitários do ICSES 2019. A competição conta com mais de 10 modalidades divididas em individuais e coletivas. São elas: atletismo, dominó, futsal, futebol 7, handebol, queimada, vôlei de praia e quadra, corrida pedestre, tênis de mesa, xadrez, uno e judô ou jiu-jitsu.
Niashe dos Anjos, que é um dos coordenadores da competição, fala da expectativa para o evento esportivo e ainda sobre o congresso técnico que ocorre hoje à tarde.
São 12 horas e 6 minutos.
Religião.
Duas grandes homenagens marcaram o dia de Nossa Senhora das Graças. A Senhora da Medalha Milagrosa, uma no Itaúna 2, outra na Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus, nesta quarta-feira, dia 27. A festa é celebrada nesta data, pois no dia 27 de novembro do mesmo, ou seja, de 1932, a Santíssima Virgem apareceu para a irmã Catarina Laboré, da Congregação das Filhas da Caridade. A Mãe de Deus estava com uma veste branca e manto azul, conforme relatou a religiosa. Era de uma beleza indizível. Maria pediu que Catarina mandasse cunhar as medalhas, segundo o que estava vendo. Por isso, a Virgem é também chamada de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Na Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus, a celebração foi presidida por Dom Juliano Frigeni e contou com a presença de centenas de fiéis e devotos, além dos membros da Associação da Medalha Milagrosa. Irmã Maria do Carmo Leite, das Filhas da Caridade, fala sobre essa homenagem.
Eu queria dizer para vocês que realmente é uma herança espiritual que nós herdamos na companhia, porque surgiu tudo no ano de 1830, então nós já sabemos por relatos, através da internet, através da mídia em si, que nós acompanhamos nesse período de 18 a 26 o novenário, né, que acontece no mundo inteiro. Que a festa, a grande festa da aparição da medalha foi ontem, como vocês já falaram. E hoje nós estamos celebrando Santa Catarina, a nossa irmã, a mensageira da Medalha Milagrosa, aquela que recebeu, em nosso nome, claro, a visita de Maria no dia, a primeira aparição 18 para 19 de julho e a outra 27 de novembro de 1830, em Paris, né?
Na capela de Nossa Senhora das Graças, no Itaúna 2, os comunitários e os devotos renderam homenagens com procissão e missa campal, presidida pelo vigário coadjutor Padre Antônio Benjamin. O coordenador da festa, José Carlos Nogueira, destaca a realização do evento religioso.
Bom, estamos muito contentes porque tivemos a resposta da comunidade, da coordenação. Nós trabalhamos um ano para que esses 10 dias realmente fossem feitos dessa forma. E graças a Deus, os parceiros, a comunidade correspondeu e estamos chegando ao final. Já com saudade de tudo que fizemos, realizamos em nome da comunidade Nossa Senhora das Graças. E agradecemos o apoio da Diocese, da Paróquia de São Sebastião e de toda a coordenação da capela.
Além do objetivo da evangelização, qual outro objetivo que faz vocês movimentar a comunidade de Nossa Senhora das Graças?
Assim como o nosso tema é a família, o jovem e a catequese, a gente trabalhamos também durante o ano com esses três departamentos da nossa sociedade, com a família, com a parte social, com o grupo de jovens, reunião do grupo de jovens, a catequese, durante o ano. Então, o recurso da nossa capela desse ano é para trabalhar 2020 esse segmento da nossa capela.
Quais os dias de celebração aqui na capela?
Todas as quarta-feiras, às 19 horas, e dia de sábado também, o grupo de jovens, né, às 19 horas, e às 8 horas da manhã, a catequese.
Por ocasião dos festejos a São Francisco Xavier, padroeiro da área missionária em Vila Amazônia, o Movimento Terceiro dos Homens de Parintins participa neste sábado, dia 30, da celebração da missa na Igreja Matriz do Padroeiro.
A coordenação do movimento solicita a presença dos moradores da área missionária para juntos celebrarem este momento de fé e devoção ao santo missionário, marcada para as 19 horas.
De Parintins, a balsa Ferry Boat estará saindo às 18 horas do Porto do Matadouro e retorna logo após a missa.
A festa em honra a São Francisco se estende até o dia 3 de dezembro e hoje tem continuidade a programação religiosa com a novena às 18 horas e 30 minutos. E em seguida a missa, com o tema do dia, o grande anúncio para todos os jovens.
Um profundo conhecedor da realidade brasileira, atuou por duas vezes em Brasília, no centro do poder político brasileiro, e é discípulo de um bispo profeta da Amazônia, Dom Pedro Casaldáliga. Assim, Dom Juliano Frigênio traça o perfil do novo arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Urique Stein, de 65 anos.
Em conversa com o Jornal da Amazônia, o bispo diocesano de Parintins acredita que o nome de Dom Leonardo foi bem acolhido por padres e bispos do Amazonas, pois é feita uma pesquisa seletiva antes da nomeação de um bispo.
Dom Leonardo Urique Stein foi nomeado arcebispo da capital amazonense pelo Papa Francisco nesta quarta-feira, dia 27 de novembro.
Para o bispo da segunda maior cidade amazonense, o novo arcebispo de Manaus terá a missão de dar continuidade ao trabalho de Dom Sérgio Castriani, cuja missão envolve preocupação com problemas sociopolíticos, econômicos e ecológicos.
Isso porque o próprio Dom Leonardo deverá, de qualquer forma, levar para frente uma arquidiocese com um desafio grandíssimo, porque quando cheguei aqui 40 anos atrás, vivi os primeiros 20 anos lá na arquidiocese de Manaus, eu vi que de 400 mil habitantes chegamos a 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões, são já 2 milhões e 200 mil habitantes, e se concentra quase que a metade da população do estado do Amazonas. Então, são problemas muito grandes. Porém, ele vem de Brasília, então, não, com certeza, Brasília não é menos problemática do que esta. Lá, porém, tem o centro do poder, da responsabilidade política, das leis, enfim. Já tem experiência, então a gente confia muito, né? Dia 30 de janeiro, eu chegarei do encontro dos padres do PIME em Manaus, 30 de janeiro do próximo ano, e é o dia em que ele vai tomar posse, às 18 horas da noite. Então eu vou chegar de madrugada, dia 30, e vou participar, depois, no outro dia, eu voltarei para cá.
12 horas e 13 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
A gasolina ficou mais cara nas refinarias. A Petrobras reajustou em 4% o preço cobrado por litro e o valor médio chegou a R$ 1,92. É o maior desde maio, quando atingiu R$ 1,95.
O último reajuste do valor da gasolina foi no dia 19, terça-feira passada, de 2,8%. O principal motivo para as alterações dos valores é a alta do dólar.
Os donos de postos podem ou não passar o reflexo dos aumentos aos clientes. Isso porque tem liberdade de dar preço ao que vendem.
De acordo com o balanço da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o valor médio da gasolina pelo país nas bombas é de R$ 4,41.
Cerca de 50 agentes indígenas de saúde e saneamento estão reunidos no Centro Diocesano do Arcângelo Tcherkwa, no bairro de Nazaré, participando de uma capacitação promovida pelo Distrito Sanitário Especial Indígena de Sei Parintins.
A professora e sanitarista Deuci Cleide Machado ressalta que o curso de qualificação tem por objetivo aprimorar os atendimentos básicos de saúde nas comunidades indígenas do município de Barreirinha e Maués.
A importância desse curso é eles levarem para a comunidade deles todo o saber da saúde, né? Seja no contexto ocidental ou tradicional.
Hoje eles já ministram tudo isso que está sendo repassado ou ainda falta mais para que eles possam promover essa saúde com mais amplitude dentro de área?
Bom, esse exercício eles já fazem dentro da comunidade, né? Essa qualificação vem a acrescentar aquilo que eles já fazem de importante dentro da comunidade para somar com os saberes deles tradicionais.
A educadora explica que os agentes de saúde indígenas, aprimoram aquilo que eles já executam dentro das áreas indígenas.
Eles estão aprendendo sobre a saúde da população no contexto geral, sobre a saúde da família, a saúde do adulto, do idoso, do jovem, da criança, a saúde da mulher, né, da gestante, e principalmente focando nas questões das doenças endêmicas dentro da comunidade.
Além do curso, eles passam algumas dificuldades que eles encontram em área?
A dificuldade é só essa questão dos recursos, né, para chegar até a comunidade, seja no transporte ou seja nos medicamentos, né, por exemplo, vacina. Essa questão de se existir alguém que fique doente dentro da comunidade para eles trazerem para a cidade, são essas dificuldades da logística também, mas mesmo com essas dificuldades eles conseguem fazer de uma maneira assim bem que consiga abraçar a comunidade e tornar isso mais fácil, né? Fazer com que a saúde indígena chegue até essa comunidade.
O preço da carne vermelha disparou em todo o país e o principal motivo vem de fora. O preço alto encolheu o bife no prato do brasileiro.
A aposentada Júlia Barreto disse que está se perguntando o que aconteceu, por que aumentar o preço da carne tanto assim de uma vez.
O período de estiagem mais longo em 2019 também contribuiu porque deixou o pasto seco, que não engordou o gado, e colocou ainda mais pressão no mercado.
Segundo especialista, o aumento das exportações para a China, Rússia e Emirados Árabes foi o principal motivo da alta para o consumidor. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo.
No final de ano, o consumidor espera sempre que o preço de carne suba por causa das festas de confraternização, mas estava acostumado com um aumento de até 10%. Só que subiu bem mais que isso. E foi além do que cabe no bolso de muitos brasileiros.
O preço do quilo da carne subiu em média 20% em novembro, na comparação com setembro deste ano.
Parintins ganhou o núcleo de projeto social Bem Querer, que tem por objetivo contribuir com o trabalho social já realizado pelo Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes, o SAICA, em estado de vulnerabilidade social, física, material e violência.
A implantação aconteceu no último dia 22 por ocasião da realização do curso para adotantes, promovido pela Justiça através do Juizado da Infância e Juventude de Parintins.
A advogada Ana Cláudia Vieira Alves, presidente do Núcleo de Bem Querer, diz que em Parintins ainda há processos de acolhimentos irregulares.
Eu percebi que aqui em Parintins existem acolhimentos irregulares. Então, para que nós possamos dar regularidade a essas adoções, então a Luísa resolveu abrir um polo aqui em Parintins do Bem Querer e me nomeou presidente.
Como é que esse núcleo vai trabalhar em Parintins?
Vai trabalhar em Parintins com muito amor e dedicação. Já estou buscando parceria, apadrinhamentos, porque não é só você acolher a criança. Então, existem várias necessidades que elas necessitam. Então, eu estou buscando junto ao comércio, à pessoa física mesmo. E é muito fácil, são 15 crianças só que tem hoje lá no abrigo. Está precisando de lápis de cor, caderno, coisas simples, coisas que qualquer pessoa pode doar.
Ana Cláudia diz que é grande a procura por adoção de crianças e adolescentes em fase de extrema vulnerabilidade no município.
Muito, muito grande. Por isso que nós também ficamos assim, muito sensibilizados. E eu solicitei da Luísa a possibilidade de abrir um núcleo aqui em Parintins para abarcar o Baixo Amazonas. Não só Parintins, né? Nós estamos no Baixo Amazonas.
Essas pessoas são daqui da cidade ou de outros estados?
Primeiramente são do nosso município, Parintins, tem do Baixo Amazonas também, Maués, Boa Vista do Ramos, Nhamundá, Barreirinha. Agora, existem pessoas que vêm de outros estados para domiciliar aqui em Parintins e também estão.
A presidente estadual do programa Bem Querer e da Comissão dos Direitos das Famílias e Adoção da Ordem dos Advogados do Brasil, AAB, a advogada Luísa Simonetti, explica o papel do Bem Querer no processo de adoção.
Olha, o Bem-Querer é um grupo de apoio à adoção e ele se presta a preparar as famílias para o processo de adoção durante todo o processo, no pré-adoção e no pós-adoção. É muito importante para que as adoções elas sejam para sempre, de forma que as famílias não se arrependam do processo, as crianças sejam acolhidas da melhor forma e realmente formem uma família. O foco principal do Bem-Querer é a criança, mas é através dos pais, através dos adotantes. A gente prepara os adotantes para que eles sejam capazes de fazer vínculos afetivos com aquela criança que foi adotada, de forma que ela consiga superar a dor daquela perda que ela teve, porque não é só a separação, é aquela criança tirada de um contexto, às vezes, de violência, de violação de direitos, e ela precisa superar essas perdas também.
A região do Zé Açu, na expectativa da grande final do Campeonato Master de Vila Amazônia, aliás, vive essa expectativa. O evento será nesta sexta-feira, dia 29 de novembro, envolvendo na grande final as equipes de veteranos do Zé Açu e brameiros de Parintins.
A equipe dos veteranos da comunidade do Bom Socorro do Zé Açu intensifica seus treinamentos no estádio Sardinhão nesta quinta, visando a final da competição.
A partida será disputada no campo Cláudio Navarro. Uma grande caravana de torcedores deverá acompanhar a equipe que possui uma grande torcida na região do Zé Açu.
O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, o TRE, que tem como presidente o desembargador João de Jesus Abdala Simões, recebeu na noite desta segunda, ou seja, de segunda-feira, dia 25, durante o 13º Encontro Nacional do Poder Judiciário no Centro Cultural de Exposições Ruth Cardoso, em Maceió, o prêmio CNJ de qualidade na categoria Diamante, a mais alta premiação que é dividida nas categorias Prata, Ouro e Diamante.
A honraria concedida pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, aos tribunais do país, faz jus ao desempenho da Corte, principalmente no que toca a uma gestão mais transparente, produtiva e com boa prestação jurisdicional. A premiação oriunda do trabalho realizado por todos os integrantes do TRE Amazonas, que tem buscado alcançar cada vez mais números positivos. Recentemente, o TRE alcançou ainda o 3º lugar nacional no ranking da transparência.
Em seu discurso, o desembargador presidente do TRE Amazonas, João Simões, agradeceu aos componentes e competentes magistrados que, de mãos dadas, empenham-se para que houvesse uma conquista do prêmio, o maior da justiça brasileira.
Todos os tribunais brasileiros participaram da premiação, incluindo os tribunais superiores, os 27 tribunais de justiça, os cinco tribunais regionais federais, os 24 tribunais regionais do trabalho, os 27 tribunais regionais eleitorais e os 3 tribunais de justiça militar dos estados.
O prêmio CNJ de qualidade, que utiliza como base a avaliação e informação referente aos anos 2018-2019.
O governador do Amazonas, Wilson Lima, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, abriram a primeira edição da Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus, a FESPIM, nesta quarta-feira, dia 27, no Estúdio 5, na Zona Sul de Manaus.
O governador Wilson Lima avalia positivamente o retorno do presidente Jair Bolsonaro à capital amazonense.
É a segunda vez que o presidente da República está vindo ao estado do Amazonas para prestigiar um evento que tem como principal objetivo fortalecer a indústria do estado do Amazonas. E a vinda dele aqui é a prova da sensibilidade que ele tem com relação a um modelo de desenvolvimento econômico regional que é exitoso e o modelo mais bem sucedido de proteção da floresta. Entendendo que, para que a gente possa proteger a floresta, a gente tem que proteger o cidadão. Protege no momento que gera emprego, no momento que gera renda. Então essa é uma vinda muito positiva, né? Mostra a prioridade que o governo federal tem com relação à Zona Franca de Manaus e também com a viabilização de alguns projetos de infraestrutura, como é o caso da BR-319, onde o governo federal tem obras no trecho entre Careiro da Várzea e Careiro Castanho e já mandou, inclusive agora, contratar uma empresa para fazer um estudo de recuperação desse trecho, que é o trecho mais crítico.
O governador Wilson Lima destacou que a reforma da Previdência é importante para ajudar a sanar o déficit na Previdência do Estado.
O Brasil tem uma necessidade muito grande de fazer a reforma da Previdência. Eu me refiro aos estados. E a maioria dos estados já fez isso. Acre aprovou, inclusive, essa semana. Maranhão começou a fazer. Mato Grosso fez também. São Paulo já mandou para a Assembleia Legislativa de lá também o seu projeto.
e aqui a gente começa a estudar esse projeto, entendendo a necessidade que nós temos que sanar o déficit que a gente tem na Previdência, que é de 1 bilhão e 200 milhões de reais ano. Se a gente não tomar medidas duras, medidas como essa, se a gente não fizer essa reforma, a gente não tem como garantir o pagamento daqueles que vão daqui a alguns dias se aposentar daqui a 10, 15, 20, 30 anos.
São 12 horas e 25 minutos.
Polícia.
Comum em casos que envolve ex-companheiros, o vazamento de imagens de conteúdo, conteúdo íntimo e pornográfico é crime previsto em lei.
Nós estamos falando de mulheres que tiveram imagens íntimas vazadas, que podem recorrer à Lei Maria da Penha.
Quando os casos tiverem como alvo mulheres, as vítimas podem recorrer à Lei Maria da Penha, ressalta o delegado Ivone Azevedo, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher da Zona Sul de Manaus.
Segundo a delegada, pessoas que estejam sendo ameaçadas, seja homens e mulheres ou mulheres, deve denunciar a polícia para que as medidas punitivas sejam tomadas.
No caso das vítimas do sexo feminino, o crime se enquadra como violência doméstica. Em alguns casos, é possível, inclusive, solicitar indenizações dos autores.
A Polícia Civil em Parintins prossegue com as investigações dos assassinatos que ocorrem no município e que seus autores ainda não foram identificados.
De acordo com o delegado de Polícia Civil, Adilson Cunha, os crimes com características de execução têm ligação com o tráfico de drogas e acerto de contas, explicando ainda que o último registrado na terça-feira supostamente foi motivado por desentendimento entre moradores de rua.
A maioria dos casos que ocorreram foram devido ao tráfico de drogas, né? Com exceção de um, que não foi tráfico de drogas, que foi decorrente de um acerto de contas, mas não do tráfico de drogas. E esse último agora deve ter sido um desentendimento, a princípio, entre dois moradores de rua. Mas nós vamos verificar com mais calma para que a gente possa ter certeza.
Todos os dias continuam sendo registrados roubos em via pública, deixando as vítimas e a população amedrontada pelas ações dos infratores.
A população cobra mais ação das polícias para dar um basta nas ações dos ladrões, que já estão se acostumando a cometer esse tipo de crime, impondo terror nas ruas da cidade.
Quase todos os dias são registrados na delegacia de polícia boletins de ocorrências, relatando a ação dos infratores que, em alguns casos, usam a agressividade para roubar os objetos das vítimas.
Nas ações delituosas, eles usam revólveres para roubar celulares, joias e dinheiro, além de ameaçar de morte as vítimas caso elas reagem.
12 horas e 29 minutos.
Alvorada. Jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciante.
Mesa de áudio, Leandro Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Márcio Felipe, Ednilson Maciel e Nelcelino Santarém.
Direção Executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de Programação, Lucely Monteiro.
Edição para Fernando Cardoso.
Apresentação, Ednilson Maciel.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, OTFM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Você fica agora com o programa Meu Cristo Jovem, na apresentação de Padre Carlos Caridade, e para você uma boa tarde.
Boa tarde.